A pandemia do novo coronavírus afetou o calendário de diversos setores da sociedade civil, da economia e política. Para esse ano de 2020, estão programadas as eleições municipais que também sofreram alterações. Neste episódio do Panorama Jurídico, recebemos a presidente e o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco, Diana Câmara e Pablo Bismarck, que irão tirar todas as dúvidas sobre os impactos da pandemia no processo eleitoral e quais as expectativas dos eleitores e dos candidatos para o pleito. Diana, quais as principais mudanças na legislação? Além das datas das votações, né, tivemos umas outras mudanças, como no caso da realização das convenções. Qual a sua avaliação sobre essas mudanças? Foram positivas?
Normalmente, para cada eleição, sempre surgem novas regras, novas leis, novas resoluções que disciplinam as eleições que se aproximam, né? Nessa eleição de 2020 não será diferente. Normalmente, essas regras, elas são lançadas, essas leis, elas têm que ser lançadas com pelo menos um ano de antecedência, porque o direito eleitoral, ele é regido pelo princípio da anualidade, ou seja, as regras das eleições não podem ser alteradas com menos de um ano para as eleições, ou seja, as eleições desse ano, que seriam dia 4 de outubro, então as leis novas tiveram que ser lançadas e até o dia 4 de outubro de 2019. Então, desde o ano passado, eu já sabia como seriam as regras das eleições. O que aconteceu esse ano de excepcional foi a questão da alteração da data das eleições em si, em virtude da pandemia do coronavírus, em virtude, então, dessa questão do combate ao coronavírus e ao necessário isolamento social, né, o distanciamento das pessoas para preservar as vidas, não só as vidas dos servidores, como dos eleitores, dos juízes eleitorais, dos próprios candidatos e pré-candidatos, enfim, de todos, né? A sociedade está pedindo, então, essa consciência, conscientização de que as pessoas façam de fato o isolamento social. Então, por conta da pandemia, as eleições de 2020 vão ser realizadas em datas diferentes, né, do que o previsto na Constituição. A Constituição, ela assegura que as eleições se realizarão no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Nesse caso, agora, com a PEC, que alterou esse texto legal para poder se adaptar excepcionalmente a essa questão que nós estamos enfrentando da pandemia, as eleições, então, do primeiro turno ficaram dia 15 de novembro e o segundo turno foi para o dia 29 de novembro, ou seja, 14 dias depois, vai ser uma distância muito pequena entre o primeiro e o segundo turno, só 14 dias para aí os dois primeiros colocados disputarem a conquista do voto, né, e ver quem vai sair campeão aí, quem vai realmente ser eleito, né. Segundo turno só ocorre nas cidades onde tem mais de 200 mil eleitores. Ainda em virtude do combate à pandemia do coronavírus, a Justiça Eleitoral possibilitou que as convenções partidárias elas possam se realizar de forma virtual. Essa prática nunca foi posta, né? Não era uma situação que era viável, que era possível, que era sequer imaginável, de fazer essa a convenção virtual. A convenção sempre é uma grande festa da democracia, né? Sempre é aquele momento de você realmente lançar os candidatos a prefeito, a vereador, né? Firmar as coligações, que para essa eleição agora só é possível ter coligação majoritária. As coligações proporcionais não existem mais, né? E cada partido, então, vai ter que lançar os seus próprios candidatos a vereador. Mas, então, esse período da convenção é sempre uma grande festa partidária, onde você reunia os filiados, os apoiadores, onde cada um podia já lançar os seus números, né, o número que iriam concorrer nas eleições. E muitas vezes era ali também que você demonstrava o quanto sua campanha estava tendo adesão, o quanto que que você, então, você candidataria vindo forte para disputar a eleição, né? E aí esse termômetro, então, não vai ser possível em muitos locais, em muitas situações, porque muitos candidatos, muitos partidos vão, de fato, aderir a essa possibilidade das convenções virtuais, né? Que se dará através de plataforma, né? Como a Zoom, o Google Meet e N outros, onde os filiados, então, vão estar ali logados, né, na plataforma, e os atos, então, da convenção se dará naquele ambiente virtual. E tiveram também algumas alterações em relação à elaboração da ata, em relação à participação, enfim, a você, de fato, comprovar ali o acontecimento, né, da convenção em si. Essa questão, então, não é obrigatória. A convenção, ela pode ser virtual ou não. Vai depender muito da decisão do próprio partido e também da situação da pandemia de cada localidade, né? O Brasil é muito grande, tem cidades que estão realmente ainda estão e poderão estar enfrentando um caos em relação à pandemia, mas também tem cidades que vão estar bastante tranquilas já em relação à contaminação, em relação ao isolamento social. E não será, então, necessário fazer a convenção virtual, e a convenção poderá, então, ocorrer na forma tradicional, né? As convenções, elas já foram, então, alteradas em virtude do adiamento das eleições. As convenções também foram empurradas para frente, né? Também vão ocorrer numa data posterior ao normal. E as convenções, então, das eleições de 2020 poderão ocorrer entre o dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro.
Existe a possibilidade das eleições serem adiadas mais uma vez em decorrência de algum agravamento da pandemia?
Pode sim. Na hora que o Congresso aprovou a PEC para poder alterar a data das eleições de 2020, ela deixou essa brecha, sim, de que, a depender da situação de determinado local, se tiver uma situação muito calamitosa, né, poderá sim as eleições serem remarcadas para uma data posterior. Então, essa data de 15 de novembro, ela é, para primeiro turno, ela é regra geral, né, e ela deve ser aplicada em todo o Brasil. Contudo, há sim essa possibilidade de exceção de, em determinado local, em virtude de se tiver uma coisa assim, muito impossível de fato se realizar as eleições naquele local, poderá sim, nesse local específico, as eleições serem marcadas ainda para uma outra data.
Quais serão os impactos em relação à campanha eleitoral por conta da mudança da legislação e também pela pandemia?
Com certeza, o principal impacto é em relação a essa dificuldade de interação social, né? Então, em virtude de você ter que respeitar o isolamento social, de você não poder fazer tão livremente os atos de campanha, em especial os que envolvem aglomeração de pessoas, acredita-se que a campanha em si, ela se dê muito no ambiente virtual. Então, aposta-se muito na questão das mídias sociais, na questão do WhatsApp, na questão, então, da internet, né? A gente já vem vendo uma grande limitação de propaganda de rua, já a cada eleição sempre vem, então, tendo restrições em relação à propaganda de rua, né? Não é mais permitido o uso de cavalete, não é mais permitido várias modalidades de propaganda eleitoral que a gente via anteriormente, né? Uma questão interessante para a gente observar em relação à alteração da legislação para essa próxima eleição é, com certeza, a questão financeira, a questão econômica da campanha. O Fundo Partidário Eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles foram mantidos, não foram alterados. Havia um certo clamor para que esses recursos fossem realocados para o combate da pandemia, mas isso não passou. Então, o dinheiro público destinado para o financiamento de campanha, ele foi mantido. Então, esse recurso, ele vai existir na campanha. Todavia, a gente sabe que esse recurso não chega em todas as campanhas, em todas as candidaturas, né? Então, qual é a outra forma daquele candidato ele ter ali recursos para ser utilizados na sua campanha eleitoral? A própria doação do candidato, né? Ele mesmo pode doar uma parte da campanha, e aí, nesse aspecto, teve uma alteração na legislação, que antes era permitido o autofinanciamento até de 100% da campanha, e para essa eleição houve uma alteração na lei, onde só é possível o candidato ele arcar do seu próprio bolso com apenas 10% do teto de gasto da campanha. Que é menos ainda do que uma pessoa qualquer que poderia, uma pessoa física qualquer que poderia fazer uma doação para a campanha, porque ela poderia doar até 10% do que ela declarou de imposto de renda no ano passado, né? Então, o próprio candidato ele pode doar muito pouco para a sua própria campanha. E como então vai chegar recurso para a campanha? Ele vai ter que ter doação de pessoas físicas, porque a gente sabe que doação de pessoa jurídica já também não é possível, já há algumas eleições. Então, esse recurso para que ele gaste na campanha dele tem que chegar ou através da doação dele, que está limitada a 10% do teto da campanha, através de recursos que podem vir do fundo partidário, né, é tanto financiamento especial de campanha como o fundo partidário em si, e também de doação de pessoas físicas. Então, mas a gente sabe que com o agravamento da crise econômica, com os problemas da pandemia e tal, dificulta ainda mais que esse dinheiro realmente chegue na campanha do candidato. E aí um alerta que a gente faz é o seguinte: para cada município, há um limite de gasto estabelecido para os candidatos a prefeito e para os candidatos a vereador. E esse limite de gasto ele deve ser respeitado, porque o que a gente vem observando é um endurecimento da justiça eleitoral em relação aos gastos de campanha. Então, se você gastar mais do que era permitido ali pelo limite de gasto, ou se você gastar e esse gasto não tivesse declarado na prestação de contas, você pode sim vir a responder por abuso de poder econômico, inclusive podendo perder o mandato.
E com relação às redes sociais, como você avalia o impacto delas e das fake news neste pleito de 2020?
Para as redes sociais, há uma aposta muito alta, né? As pessoas que fazem marketing de campanha vêm apostando bastante na questão das redes sociais do candidato, né? A gente sabe que hoje também tudo, você vai ali no mínimo olhar o Instagram ou o Facebook do candidato, vai também acompanhar o que tem de coisas no YouTube, enfim, que fala ali daquele candidato. Então, a gente acredita que, de fato, e nesse cenário de pandemia, aí sim é que se fala de ser uma campanha muito nesse âmbito das mídias sociais, né? E para essa eleição, então, uma também novidade da legislação é que é possível o pagamento de impulsionamento nas redes sociais, no período de campanha, inclusive pagos com dinheiro, com recursos do fundo eleitoral, né? Ou seja, com dinheiro público. Agora, essa questão da fake news é o grande X da questão, porque as fake news é um problema mundial, né? A gente é como enxugar gelo, você apaga um e aparece outra. Muitas vezes os servidores eles são em outros países, e enfim, então tem todo um cenário que dificulta conseguir de fato coibir as fake news, né? Tem aí essas questões que estão sendo tratadas no Congresso e também na Justiça Eleitoral e no STF, né? Então é um tema muito, muito atual, e mas ainda muito indefinido. Com certeza, essa eleição agora a gente vai ter inúmeros casos de fake news e a gente vai ver, então, como a justiça eleitoral vai tentar amenizar isso. A questão de fake news é uma questão também muito cultural, né, e passa muito pela questão da educação. A gente tem que criar essa cultura de checar antes de enviar, porque muitas vezes chega uma informação para você e você sequer clica no link para checar, ou às vezes vê um print de uma matéria e você sequer se dá o trabalho de realmente verificar se aquela informação ela é verídica e já repassa aquela informação, né? Para essa eleição também tem uma nova lei que criminaliza essa prática. Então você tem que ter todo um cuidado para quando você receber a informação que fala de algum candidato, você não passe sem antes realmente checar, sem antes verificar se aquilo se trata de verdade ou se aquilo é uma fake news. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, na sua posse, ele fala sobre isso, né? Ele chama, inclusive, de terroristas virtuais, essas pessoas que ficam criando as inverdades, né? Criando a desinformação, né? Que as fake news, o termo correto mesmo seria desinformação, que é você, então, está prestando um desserviço, né? Você está enganando a população, trazendo ali, então, informações inverídicas. Então, a fake news, com certeza, vai fazer parte de um cenário nessa eleição, e vamos ver aí até que ponto e como isso vai poder ser coibido.
Como o TRE pretende orientar os eleitores e candidatos a respeito dessas mudanças?
A Justiça Eleitoral como um todo, ela está prestando essas orientações já, né? Vão ter as propagandas, estão sempre na mídia, contando sempre com o apoio da imprensa oficial, para divulgar essas alterações, né? Nós da OAB, eu sou a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Pernambuco, e nós da comissão, nós da OAB como um todo, junto com o TRE, sempre tentamos aí prestar esse tipo de serviço de informar a sociedade, trazer as informações e de capacitar também, né? Nós sempre fazemos cursos em conjunto, palestras, enfim. Porque é importante mesmo divulgar. Informação é poder, informação é conhecimento, e para a sociedade poder escolher bem seus representantes, é sempre importante que ela esteja, então, bem informada e atenta a tudo. O TRE normalmente também realiza cursos, né, que eu acredito que dessa eleição não vai ser diferente, mas vão ser cursos virtuais, né, através das plataformas, através do YouTube, né, e a gente espera, então, ter uma eleição aí tranquila, segura, uma festa da democracia. Vão ter outras novidades ainda, né? A gente já teve, então, essa novidade do adiamento das eleições, a novidade das convenções que podem ser virtuais, né? Das convenções partidárias. E vamos ter também outras em relação à própria eleição em si. Essa semana saiu uma deliberação do TSE já informando que não vai ser aplicada a biometria. Porque a biometria, para fazer a leitura, tem que o eleitor colocar o dedo no leitor óptico e se passasse álcool gel, se comprometia, enfim. Então, já por conta da pandemia, a biometria, que é uma situação que garante mais a lisura da eleição, que garante que, de fato, o eleitor é o eleitor, né? que é aquele indivíduo que está ali realmente voltando e tal. Infelizmente, para essa eleição, a gente vai ter que abrir mão da biometria. Outras situações também podem vir a ocorrer, como o aumento do tempo, do horário para a votação em si, né? Mas isso ainda não foi ainda deliberado, ainda vai ser uma decisão da Justiça Eleitoral, né? Mas há sim essa possibilidade de o dia da eleição ele ter um horário estendido. Hoje, né, sempre a eleição ela sempre se deu de 8 da manhã às 5 da tarde, mas aí a expectativa e a possibilidade dessa eleição, ela tem, então, um horário um pouco mais estendido. E também não se descarta a possibilidade de você colocar a tecnologia em favor da sociedade e ter também a questão de aplicativo e até mesmo de você determinar os horários e flexibilizar para que não tenha filas, né? Então, são algumas coisas que podem vir a surgir aí ainda em virtude da pandemia.
Agora a gente conversa com o Pablo Bismarck, que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco.
Pablo, como todas essas mudanças terão impacto na atuação da advocacia?
Sim, todas essas mudanças trarão enorme impacto. Primeiro, é bom esclarecer, o advogado ele deve estar muito bem preparado, muito bem capacitado e atualizado da legislação eleitoral para poder atuar nessas eleições e prestar uma melhor assessoria ao seu cliente. Sobretudo agora que recentemente foi promulgada a emenda constitucional número 107, que determinou o adiamento das eleições e outros prazos atinentes ao calendário eleitoral. Então são mudanças profundas que deve estar na pauta do advogado para poder atuar de forma eficaz e fazer um bom atendimento ao seu cliente.
Explica para a gente como a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Pernambuco vai atuar até as eleições.
O papel da Comissão de Direito Eleitoral é permanente. Ela atua durante o ano inteiro. Agora, claro, com a proximidade das eleições, essa atuação ela ganha maior destaque e ganha maior relevo. Agora, no período da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, como todo mundo. E estamos oferecendo algumas lives, eventos que visam a capacitação do advogado, como lives, congressos virtuais, né? Estamos também elaborando um projeto da confecção de uma cartilha de orientação aos advogados para atuação nas eleições, né? E quero também aqui, em primeira mão, convidar os ouvintes para participar da Conferência dos Advogados, que será realizada agora em agosto pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia. Serão abordados vários temas, entre os quais direito eleitoral. Então, a programação ainda está sendo fechada, mas se realizará agora em agosto. Acompanhe pelo site da ESA, www.esape.com.br.
Com o adiamento, Pablo, quais as principais dificuldades que serão encontradas pelos eleitores e pelos candidatos?
Bem, será uma campanha totalmente atípica. Primeiro porque será a primeira eleição sem as candidaturas proporcionais em forma de coligação. E agora, uma eleição que se dá no meio de um cenário de pandemia, né? Algo de fato inédito. Sob o ponto de vista do candidato, ele terá que se reinventar. Não terá, ou pelo menos será mínimo, o tradicional corpo a corpo, o abraço, o eleitor, o aperto de mão, para evitar o contato físico. Do ponto de vista do eleitor, ele pode ter a certeza de que não haverá risco à sua saúde. Todos os órgãos estão trabalhando, todos os órgãos estão monitorando e estão envolvidos para trazer ao eleitor o máximo de segurança possível. E mesmo que no dia das eleições, dia 15 de novembro, não seja possível realizá-las por conta da pandemia, ela será novamente adiada até o último domingo do ano de 2020.
Acesse nosso site oabpe.org.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Este é o podcast da OAB Pernambuco, com apresentação de Thaís Sanches e a edição de som de Alisson Maria. Até o próximo encontro.